Retomando, agora com o último áudio, o terceiro bloco da semana 4, eu vou falar um pouco sobre a permanência desse novo direito econômico a partir da crise da Covid-19. Eu já mencionei que um dos aspectos pelos quais o Estado brasileiro enfrentou esse assunto foi por meio exatamente do auxílio financeiro. E um auxílio financeiro que foi realizado pelo Estado brasileiro e também por outros estados esteve nessa distribuição de renda, né, vamos chamar dessa maneira, e também de crédito. Isso foi muito importante porque os estados, eles já estavam, de alguma maneira, preparados. Isso não é algo, digamos, excepcional. De novo, talvez uma questão de intensidade, mas não de excepcionalidade em termos de só ter ocorrido agora. Porque desde outras crises, e aqui eu vou citar especialmente a crise financeira de 2008, os estados, especialmente norte-americanos, estados europeus, perceberam que era impositivo reduzir a taxa de juros de maneira a incentivar o consumo, a incentivar o investimento, a incentivar que o dinheiro não permanecesse parado, né, em acumulação exclusivamente monetária. Então, isso foi um modelo jurídico desenvolvido exatamente por conta das crises anteriores. Eu estava me referindo à crise do subprime de 2008, que foi uma crise de proporções globais. Então, os estados já estavam preparados e enfrentaram essa situação por meio de mecanismos jurídicos, financeiros, para permitir que todos pudessem manter os seus padrões, enfim, evitando uma piora e uma degradação ainda maior da economia mundial por meio dos créditos. É claro que o acabou por ser alterado em praticamente todas as suas áreas por conta da crise da Covid. A questão agora é a de como o direito irá enfrentar, por meio de novas normas jurídicas e também por meio da interpretação, as situações que são deixadas, mesmo com a superação do vírus da Covid-19, uma superação que esperamos que ocorra logo. Por quê? Porque todas essas situações ocorridas durante o período, digamos, de crise, com legislação diferenciada, também terão de ser avaliadas de maneira adequada. É preciso criar toda uma consolidação de pensamento. Não é tão simples a ponto de nós podermos dizer que com uma mera emenda e uma nova norma constitucional e algumas leis, tudo esteja devidamente resolvido, porque não está, efetivamente não está. E além disso, o que se tem dito muito, né, o novo normal, uma nova normalidade que se vai estabelecendo, muito devido também ao uso das tecnologias, e certamente trarão mais desafios às normas tradicionais do direito que estão ainda em vigor, né? Muitas terão certamente de ser adaptadas, readequadas e até reestruturadas. É preciso, no meu modo de ver, inclusive, uma reestruturação do direito como um todo. Não reformas pontuais, menores e excepcionais. Não é, não é adequado nós raciocinarmos em termos de direito de exceção, porque, na verdade, a crise da Covid-19 apenas realçou questões estruturais do país, estruturais da nossa sociedade, que precisam de há muito tempo serem resolvidas ou enfrentadas com consciência, com mais atenção, não é mesmo? E aí eu estou certamente me referindo à falta de implementação de um Estado social pleno no Brasil, e isto é norma constitucional não só desde 1988, muito antes. O Estado social brasileiro ainda não alcançou sua plenitude, isso não há necessidade de maiores explicações, todos conhecemos a realidade brasileira de muitos e tantos municípios, né? Certamente a questão do número de municípios é um problema também, é um problema federativo, nós não deveríamos ter tantos municípios, a maior parte deles são insustentáveis, não têm autonomia para se sustentarem financeiramente, mas a questão é que, independente disso, a realidade material, né, sejam ou não municípios, é a realidade de populações inteiras desassistidas, e populações que dependem e demandam certos serviços públicos mínimos, por questões históricas, muitas vezes, e outras tantas por questões estruturais que foram, que caracterizam a nossa sociedade. Então, a crise, como eu dizia, no nosso ponto de vista, ela apenas realça questões que já existiam, que eram questões absolutamente críticas, que demandavam a presença do Estado, não por uma questão ideológica ou por uma opção pessoal minha ou de algum outro autor ou de alguma outra opinião, mas sim porque são deveres que estão na Constituição brasileira, né? E por conta disso devem ser obrigatoriamente perseguidos pelo Estado brasileiro. Então eu estou me referindo sim a pontos como a subsistência de determinadas famílias, né, que precisam, em determinados momentos da sua trajetória, de auxílio, de ajuda estatal, né, para que elas possam, inclusive, se reerguer, elas possam, inclusive, muitas vezes entrar na economia capitalista, né? Às vezes são famílias tantas e tantas que ainda se encontram em situação pré-capitalista, né? Então, em uma situação anterior à própria primeira revolução industrial, quer dizer, numa situação de falta de mecanização, inclusive trabalhos manuais para a própria subsistência. Então, nós precisamos encontrar soluções como sociedade para podermos avançar efetivamente, não só em termos de crescimento, também em termos de crescimento numérico da economia, mas sobretudo em termos de desenvolvimento, porque a pobreza e a miséria e a desigualdade prejudicam a própria economia capitalista. Então, esta preocupação que vem com a crise da Covid-19 e que permanecerá mesmo após a crise da Covid-19, não é nova e permanecerá não só por conta da crise da Covid-19, mas também por conta de todas as questões de desequilíbrio estrutural que o Brasil tem, né? Agora, nós estamos discutindo ainda políticas anticíclicas, no sentido de que, bom, estamos num momento de crise, é um momento de baixa do capitalismo, é preciso a presença do Estado e depois o Estado poderia se ajeitar. Na verdade, nós vamos voltar a uma situação anterior que já era crítica de dificuldade de atendimento hospitalar para pessoas que estão na porta do hospital com graves sequelas, com problemas de vida ou morte, assim como tem ocorrido durante a crise da pandemia. Portanto, do ponto de vista humanitário, né, a diferença aí não pode ser construída a não ser de maneira artificial, né? Não há diferença. De maneira que nós já tínhamos uma crise instaurada, muito latente, ela não era objeto de insistente reportagem por parte da mídia, mas ela era uma crise real, intensa, né? E absolutamente desequilibrada. E agora nós apenas estamos num momento em que isto se torna mais realçado. Então, como eu dizia, o direito econômico deve tratar deste assunto, continuar, já tratava, continua tratando e continuará abordando exatamente esse aspecto, né? Por isso que eu dizia, o assunto ele não deixará de existir com o final da pandemia. E esse é o ponto central deste último bloco. Nós não podemos transformar o problema estrutural brasileiro, não só dos hospitais, mas também dos serviços públicos em geral, essenciais, como a educação, nós não podemos transformar isso num mero problema durante o ano de 2020. Isso seria contradizer a realidade, isso seria um retorno a um direito abstrato, despreocupado com a realidade, totalmente descolado, não é, do que são os problemas de uma sociedade real. Então, dizer que o direito de combate à crise da pandemia se esgota com, por exemplo, com o surgimento e da vacina e imunização da sociedade, né, seria algo contraditório com o que nós entendemos ser o direito econômico. O direito econômico esteve aí durante o período da pandemia, enfrentando esses assuntos, nem sempre da melhor maneira, mas com soluções que foram construídas pelo Congresso Nacional e pelos demais legislativos e parlamentos nacionais, no país. E esse direito econômico já vinha enfrentando os mesmos problemas antes disso e continuará nessa mesma linha, ou seja, a linha da busca de uma mudança, né? De uma mudança para melhor, de uma nova realidade, de uma realidade em que haja mais estrutura dos serviços públicos essenciais, como a saúde e a educação, claro, o esgotamento sanitário, entrega de água potável nas residências e assim por diante. Então, esses assuntos são prioritários, já eram prioritários, continuaram sendo prioritários mais do que nunca e assim continuarão, porque ainda permanecemos com todas essas dificuldades que as estatísticas continuam demonstrando que fazem parte ainda da sociedade brasileira, né? Uma grande quantidade de pessoas, famílias, unidades familiares e residências excluídas desses serviços mínimos civilizatórios. E aí um aspecto que fica certamente para nossa reflexão é o fato de nós termos realizado uma superação das amarras orçamentárias que têm sido construídas para, de alguma maneira, evitar a implementação plena de uma Constituição Social. Ora, se durante a crise da pandemia, não é, por questões de saúde pública e de vida, foi possível ao Estado superar certas amarras orçamentárias, realizando maiores dispêndios, aumentando, portanto, as contas públicas, como eu dizia, importante que a gente possa refletir sobre a permanência, não é, deste modelo, com certamente alguns ajustes, algumas adaptações em termos de nova realidade, não é? Mas que nós possamos, na essência, manter isso, né? Porque isso, na essência, já é uma grande, digamos, revolução, é uma grande mudança, é uma grande mudança e é o que o direito econômico deve, enquanto instrumentalizador das políticas econômicas e do modelo econômico, deve também realizar. É essa nossa, uma das nossas metas, né? Outro aspecto importante nesse momento pós-Covid será, deve ser, pelo menos, deveria ser, como diz o professor José Maria, no artigo que está indicado para leitura também, deve ser não apenas uma reforma tributária, né? Mas uma reforma profunda desse modelo tributário, de maneira a redistribuir os ônus tributários dentro da sociedade brasileira por meio de uma redistribuição que torne o sistema tributário mais justo, que reduza as desigualdades sociais e não que implemente e acentue as desigualdades sociais. É incrível que a Constituição brasileira pregue expressamente que ao Estado existe o dever para o Estado de reduzir as desigualdades sociais e que o sistema tributário estatal seja, na realidade, um sistema regressivo que promove muito mais a perpetuação das desigualdades estruturais existentes, né? Nós nunca conseguiremos sair desse ciclo, desse ciclo vicioso, né? Esse círculo vicioso em que a tributação atinge mais intensamente a camada mais pobre e dependente da população brasileira e atinge de maneira mais benéfica aqueles que já estão numa posição mais privilegiada, bem mais privilegiada na sociedade brasileira. Então é preciso, sim, rediscutir não só as amarras orçamentárias, como tem sido sempre a proposta do direito econômico, mas rediscutir de uma maneira profunda, né, não apenas uma mudança performática aí do sistema tributário, criar novos tributos, juntar outros, mas sim uma mudança profunda que compreenda a dimensão e o significado que é tributar pessoas que têm uma renda extremamente baixa, que só dá para a sua subsistência, né? Que só cobre a sua subsistência. Então, isso é muito importante ser discutido. E o último aspecto, né, relembrar aqui, é o aspecto financeiro em geral, né, de maneira que a gente sempre consiga evitar que o dinheiro se torne um elemento de acumulação pela sua própria presença como dinheiro, né? Nós precisamos de um modelo que realize incentivo aos investimentos. E aí eu estou falando de investimentos produtivos, né? Não investimento na ciranda financeira, obviamente. Então, esses investimentos produtivos, especialmente em tecnologia, né? E outros setores, que vão permitir algum tipo de salto qualitativo em algum momento para o país. Fora daí, nós continuaremos como dependentes da indústria agroexportadora, que não visa ao mercado interno, portanto não promove o mercado interno, apesar de ser importante, como produtora de superávites na balança comercial brasileira, e eu não estou negando isso, isso é relevante, mas é preciso que haja um setor produtivo nacional voltado para o mercado interno. Do contrário, nós nunca teremos o mercado interno, que é também um comando constitucional que o Estado deve cumprir, deve realizar a proteção e o desenvolvimento do mercado nacional e não apenas no mercado externo. Então é isso.